Good afternoon.
Boa tarde.
This is our last lesson in this series.
Essa é a nossa última lição dessa série.
And today I wanted to talk about misperceptions regarding a wife's submission to her husband.
E hoje nós gostaríamos de falar de percepções erradas com relação à submissão da esposa ao seu marido.
When I wrote the Excellent Wife book 16 years ago, I knew that I had written a controversial book.
Quando eu escrevi o livro Uma Esposa Excelente, há 16 anos atrás, eu sabia que eu tinha escrito um livro bastante controverso.
My mother said the young girls are not going to like your book.
A minha mãe disse, as mulheres mais jovens não vão gostar do seu livro.
Now, that did not surprise me.
Mas isso não me surpreendeu.
Because the non-Christian world embraces the philosophies of men.
Porque o mundo dos não cristãos abraça as filosofias dos homens.
And our world has embraced a politically correct feminist philosophy.
E o nosso mundo tem abraçado uma perspectiva feminista ultimamente.
But what has surprised me is how many Christians differed with my views.
E muitas vezes essa visão do mundo é abraçada por ser politicamente correta. Mas o que me surpreendeu foi que alguns cristãos
Some Christians differ with the views that I had in the book.
E eu percebi que até mesmo os cristãos se diferenciavam de mim na visão que tinham com relação à submissão da que eu escrevi no livro.
The issue for them was how far does the husband's authority extend?
O problema para eles era quão extensa era a autoridade do marido sobre a esposa.
What if he asked her to sin?
E se ele pedir para ela pecar?
They would have said she must do what he says.
Eles então teriam dito, ela nesse caso deveria fazer o que ele diz.
Or what if he asked her to cover up for his sin?
E se ele pedir para que ela cobertasse o pecado dele?
Right. Both of those are unbiblical views.
Ambas essas visões são não bíblicas.
So, as a result, I have wanted to try to clarify this further.
Então, como resultado disso, eu tenho quisto clarificar um pouco mais essa questão.
So, today I want to cover 11 misperceptions regarding the wife's submission to her husband.
Então, hoje nós queremos cobrir 11 percepções erradas com relação à submissão da esposa ao seu marido.
And I'm going to assume that you have heard the lecture on submission.
Então, eu estou presumindo que você já ouviu a palestra com relação à submissão.
And that you are familiar with those 5 biblical principles.
E que você já está familiarizada com os 5 princípios bíblicos contidos nessa palestra da submissão.
So, let's get right to the misperceptions.
Então, vamos direto ao ponto das percepções errôneas.
The first one is what I call the mutual submission only view.
A primeira é a que eu chamo da visão da submissão mútua somente.
This is the typical liberal view.
Essa é uma visão tipicamente liberal.
Pastors that do not believe that the word of God is true will usually hold to this view.
Os pastores que não creem que a palavra de Deus é a verdade geralmente se apegam a essa visão.
It fits in nicely with the feminist philosophy.
Essa é uma visão que provavelmente se encaixa bem com a filosofia feminista.
And where they get this is from Ephesians chapter 5 and 6.
E o lugar da onde eles tiram essa visão na Bíblia são os capítulos 5 e 6 do livro de Efésios.
Now, if you look toward the end of Ephesians chapter 5,
se você observar o final do capítulo 5 de Efésios,
in verse 21, Paul wrote, submitting to one another out of reverence for Christ.
Paulo escreve no capítulo 5, versículo 21 de Efésios, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
So what they would see is this one verse.
O que eles pegam é esse versículo somente.
And they would say the wife is to submit to her husband and the husband is to submit to his wife.
E aí eles dizem, a mulher deve se submeter ao seu marido e o marido deve submeter-se à sua mulher.
And they call that the mutual submission view.
E eles chamam isso de visão da submissão mútua.
It is the politically correct view.
É uma visão politicamente correta.
Now, how I would explain it is that this verse 21,
a forma como eu explicaria isso é que este versículo 21,
Paul is introducing the subject of submission.
Aqui Paulo introduz o assunto da submissão.
He's saying, "All right, now I want to tell you about submission."
Ele diz, "OK, então a partir daqui eu vou começar a falar sobre o assunto da submissão."
And then he gives three main examples.
E aí ele dá três importantes exemplos, três exemplos principais.
Starting in verse 22, the wife is to be submissive to her husband.
No versículo 22 ele diz que mulheres devem ser submissas aos seus maridos.
Chapter 6, starting in verse 1, children are to obey their parents.
Em segundo lugar, em Efésios capítulo 6, ele fala que os filhos devem obedecer a seus pais.
And then starting in chapter 6, verse 5, slaves are to be submissive to their masters.
E finalmente em Efésios 6, versículo 5, ele fala como os servos devem se submeter a seus senhores.
So, if the liberal view is correct, then children certainly do not have to obey their parents.
Então, se a visão liberal ou politicamente correta estiver certa, então os filhos também não deveriam obedecer aos seus pais, como consta aqui no em Efésios capítulo 6, versículo 1.
The second misperception, I called it the I wouldn't touch this subject with a 10-foot pole. Pastor's view.
A segunda percepção errada da questão da submissão da mulher ao seu marido é a visão de que eu não tocaria nesse assunto por nada neste mundo.
Many, many ladies have read my book and said, I never heard this before.
Muitas mulheres leram o meu livro e disseram, eu nunca tinha ouvido falar nisso antes.
That's because pastors are afraid to tell them.
E esse motivo é porque os seus pastores têm medo de contar sobre isso, de falar nesse assunto.
Many pastors just avoid telling the women.
Muitos pastores simplesmente evitam tocar nesse assunto com as mulheres.
Because they are afraid that the people will leave their church.
Porque eles têm medo que os membros sairiam das suas igrejas se eles fizessem isso.
Well, certainly pastors need to feed their flock and teach the whole counsel of the Word of God.
Mas de fato, os pastores devem ensinar todo o conselho da palavra de Deus sem reter nada de suas ovelhas.
And then the third misperception I entitled I'm submissive, I would never sell our house without my husband's permission.
A terceira concepção errada da submissão é a visão, eu sou submissa porque eu nunca venderia a casa sem a permissão do meu marido.
There are many Christian wives who believe themselves to be submissive because they would never rebel against their husband when it comes to big issues.
Há muitas mulheres cristãs que pensam ser submissas simplesmente pelo fato de não se rebelarem contra seus maridos com relação a grandes questões, grandes decisões.
Big issues would be selling the house or buying a car.
Como, por exemplo, vender a casa ou comprar um carro.
Or having another baby.
Ou até mesmo ter um outro filho.
But if you talk to their husbands, the husband would give a different view.
Mas se você conversar com os maridos delas, você vai perceber uma visão diferente da situação.
They would say, "My wife contends with me about everything."
Eles diriam, a minha esposa continua insistindo comigo em a cada decisão que nós temos que tomar.
Think about the issue of submission and thinking of our example of obedience to God.
Pense na questão da submissão com relação à nossa obediência a Deus.
Are we to obey God with big issues and small issues?
Será que nós devemos obedecer a Deus tanto nas questões maiores e mais importantes quanto nas menores?
Or do we obey God if we really think it's important?
Ou será que nós somente obedecemos a Deus se nós acharmos que isso é realmente importante?
Well, obviously the Lord wants us to obey him regardless.
Obviamente, Deus quer que nós obedeçamos a ele, não importa o que aconteça.
In 1 Peter 1 verse 14 it says, as obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior.
Diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento.
We ladies are to be faithful in small things as well as large things.
Nós mulheres precisamos ser fiéis tanto nos assuntos menores quanto nos assuntos de maior importância.
Jesus said in Luke 16 verse 10, he who is faithful in a very little thing is faithful also in much.
Em Lucas 16:10, o Senhor diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito.
Submission is not only an outward action, but it is a heart's attitude.
A submissão não é somente um grupo de ações exteriores, mas muito mais uma atitude interior do coração.
If a wife's heart motive is right, she is going to want to please her husband, to show love to God by obeying his word, and to be submissive to her husband.
Se a atitude do coração de uma mulher estiver correta, certamente ela vai desejar agradar o seu marido, ser submissa a ele e fazer as coisas que ele deseja.
In Romans 12 verse 9 it says, let love be genuine or without hypocrisy, abhor what is evil, hold fast to what is good.
Romanos 12, 9 diz, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.
Now, one of the things that I talked about in an earlier lecture is that submission should be from the husband's perspective.
Uma das coisas que eu falei na palestra anterior sobre submissão é que a submissão deve vir da perspectiva do marido.
And that would include the wife wanting to please her husband with his preferences and his desires.
Isso inclui a esposa desejar agradá-lo em suas preferências e desejos.
We need to the husband shouldn't have to say, do this.
O marido não deveria precisar dizer, faça isso.
He should be able to say, sweetheart, would you mind doing this for me?
Deveria ser suficiente ele dizer, querida, você se importaria de fazer isso para mim?
And even if she doesn't think it's important, she should take it as God's will for her.
E mesmo se ela achar que não for tão importante, que não seja tão importante, ela deve interpretar isso como a vontade de Deus para ela.
And unless she's providentially hindered by God, or her husband lets her out of his request, then she needs to be submissive.
Então, a não ser que a providência de Deus a impeça de cumprir a tarefa ou o próprio marido a exclua desta tarefa, ela então deve cumprir com aquele desejo que o marido expressou.
Now, the fourth misperception, I call this the I can't take it anymore and God understands view.
A quarta concepção errada da submissão é a visão de eu não aguento mais essa situação e Deus entende.
This is bitter thinking.
Esse é o tipo de pensamento rancoroso.
She probably has been hurt by her husband.
Provavelmente essa mulher foi magoada por seu marido.
And she's playing those things over and over in her mind.
E ela está colocando, passando aquelas coisas como um vídeo em sua mente, vez após vez.
She needs hope.
Ela precisa de esperança.
And I'm not going to take time to read all these passages, but you can write them down.
E a gente não vai ler aqui todas essas passagens, mas você pode anotar para lê-las depois com calma.
1 Coríntios 10:13.
1 Coríntios 10:13.
Romanos 8:28-29.
Romanos 8:28-29.
And Lamentations 3:21-25.
E Lamentações 3:21-25.
I would tell her it is not true that you cannot take this any longer.
Eu diria para ela, não é verdade que você não pode mais suportar essa situação.
What is true that this is difficult.
O que é verdade é que essa situação é difícil.
But God will give you grace to bear up under it.
Mas Deus te dará graça para suportá-la.
She must forgive her husband for what he has done.
Ela deve perdoar o seu marido por aquilo que ele fez.
And later you can look at Ephesians 4:31-32.
Mais tarde você pode ler a passagem de Efésios 4:31-32.
She must work hard at overcoming evil with good.
Ela deve se esforçar bastante para vencer o mal com o bem.
Romans 12:21.
Em Romanos 12:21 fala sobre isso.
And give her husband a blessing instead.
E bendizer ao seu marido ao invés de maldizer, em 1 Pedro 3:9.
1 Peter 3:9. All right, we talked about this in an earlier lecture when we were talking about loving your husband.
E nós falamos sobre isso numa palestra anterior quando conversamos sobre amar o seu marido.
And then the fifth misperception.
A quinta concepção errada.
The obey, even if he asks you to sin view.
É a visão, obedeça mesmo que ele te peça para pecar.
Now, she needs to be taught the biblical view of authority.
Essa mulher precisa aprender a visão bíblica de autoridade.
Romans 13:1 says there is no authority except from God. And those which exist are established by God.
Romanos 13:1 diz, toda a alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus.
You see, a husband does not have absolute authority over his wife.
O marido não tem autoridade absoluta sobre a sua esposa.
In 1 Coríntios 11:3.
Em 1 Coríntios 11:3.
It says, "I want you to understand that the head of every man is Christ. The head of a wife is her husband, and the head of Christ is God."
Diz aqui, quero porém que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo.
Now, God is the highest authority.
Deus é a autoridade mais superior.
He is the one who ordains lesser authorities.
É ele quem ordena as autoridades menores.
And he limits their authority.
E é ele quem limita essas mesmas autoridades.
God is holy and he cannot tempt anyone to sin.
Deus é santo e não pode tentar ninguém a pecar.
Men are sinful and they can tempt or even ask or demand someone else to sin.
Os homens, no entanto, são pecadores e muitas vezes podem tentar ou até mesmo mandar que outros pequem.
God has ordained means of grace to help a wife when her husband is sinning.
Deus tem ordenado meios de graça para que uma mulher possa suportar uma situação de pecado do seu marido.
And one of the lectures, I think it's lecture number 5 in this series, I went into great detail about that.
E numa outra palestra anterior, nós falamos mais sobre isso com mais detalhe.
Now, I want you to look a minute at 1 Peter chapter 3.
Então, gostaríamos de olhar brevemente em 1 Pedro capítulo 3.
because this is the example that many people use to justify saying the wife is to sin if her husband tells her to.
Porque é justamente essa passagem que muitos usam para justificar essa visão de que uma mulher deve pecar se o seu marido pedir para que ela peque.
In verse 5 it says, for this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands.
1 Pedro 3:5 diz, porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que eram, perdão, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos.
And then in verse 6, Peter uses the example of Abraham's wife, Sarah.
E no versículo 6, Pedro utiliza o exemplo da esposa de Abraão, Sara.
It says, Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening.
Versículo 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós, suas filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto.
Now, what people who hold to this wrong views tell us?
Então, o que as pessoas que acreditam nesse conceito errado nos dizem?
You see, Sarah lied for Abraham when Abraham said, "Tell the king you are my sister."
Eles dizem, bem, Sara obedeceu a Abraão quando Abraão pediu para que ela mentisse para o rei, afirmando que ela era sua irmã.
And what they're saying is that Peter upholds Sarah as a good example.
E o que eles estão dizendo aqui é que Pedro exalta a Sara como um bom exemplo às mulheres.
But Peter is not saying that everything that Sarah did was right.
Mas Pedro não está dizendo aqui nessa passagem que tudo aquilo que Sara fez foi correto.
He was saying as a pattern in her life, she was submissive to her husband.
O que ele estava dizendo é que, como padrão geral da vida de Sara, ela foi submissa a seu marido.
Think about the example of David.
Pense só no exemplo de Davi.
The Bible says that David had a whole heart for God.
A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Well, we know that we are not to commit adultery or commit murder like David did.
Nós sabemos que Deus não deseja que nós cometamos adultério ou até mesmo homicídio como Davi cometeu.
So the Bible wants us to have a whole heart for God.
A Bíblia quer que nós tenhamos um coração inteiro para Deus.
But the point of these Old Testament stories are what God was doing in spite of their sin.
O ponto principal dessas histórias no Antigo Testamento era o que Deus estava fazendo na vida dessas pessoas, apesar dos seus pecados.
So Peter here in 1 Peter is saying, do what is right, and that is to be submissive to your husband.
Então, aqui em 1 Pedro capítulo 6, quando ele diz, da qual sois filhas, desculpe, capítulo 3, versículo 6, quando ele diz, da qual sois filhas, se fazeis o bem.
But we know from many other scripture that we are to obey God and not man when man asks us to sin.
Então, quando ele está dizendo aqui que ela fez o bem e ela fez o que é certo, ele está dizendo que nós... So, I'm sorry, can you repeat that first sentence?
I don't know what I said. We know from a lot of other scriptures that we are to obey God instead of man when man asks us to sin.
Nós sabemos que em outras passagens das escrituras nos dizem que nós devemos obedecer a Deus e não aos homens quando os homens nos pedem para pecar.
Now, there are many Christian women's books that have been printed.
Então, existem muitos livros para mulheres cristãs que foram publicados
that teach the obey even if he asks you to sin view.
Que ensinam essa visão de obedeça ao seu marido mesmo que ele te peça para pecar.
One of the books is entitled You Can Be the Wife of a Happy Husband.
Um dos livros que aponta para essa visão errada é o livro Você Pode Ser a Esposa de um Marido Feliz, é o título.
In that book it says God has outlined in his word the fact that God wants the wife to obey her husband without exception.
E tirando uma frase do livro, ele diz: Deus colocou em sua palavra o fato de que ele deseja que ela obedeça a seu marido sem exceção.
Another book for wives says God made no exceptions for extenuating circumstances.
Um outro livro que também apoia essa mesma visão diz: Deus fez que houvesse nenhuma exceção para circunstâncias extremas.
And in this book, the author uses the example of Sarah lying for Abraham and the fact that Sarah did what was right.
Então, nesse livro, eles usam o exemplo de Sara, que ela mentiu por Abraão, dizendo que nesse versículo 6 do capítulo 3 de 1 Pedro, ela é considerada como alguém que fez o bem. Então, ela estaria certa de ter mentido.
Now, let me say one more time.
Então, deixe-me afirmar mais uma vez.
God kept Abraham and Sarah safe in spite of their sin, not as a reward for it.
Então, Deus guardou Abraão e Sara seguros, fez com que eles estivessem seguros naquela situação, apesar do seu pecado, e não como uma recompensa por ele.
Sarah should have said, Abraham, please don't ask me to lie. We need to trust God. He promised us.
Sara deveria ter dito, Abraão, não me peça para mentir, porque nós precisamos confiar em Deus nessa situação. Ele nos prometeu.
God expects and requires holiness of each individual person.
Deus requer e espera santidade de cada pessoa.
And if a husband asks a wife to sin, maybe he says, sign a false income tax form.
Então, se um marido pedir para uma esposa mentir, como, por exemplo, pedir para que ela assine uma taxa de impostos, uma folha de pagamento de impostos falsa,
then she has to say, no, I cannot, I must obey God.
Nesse caso, ela teria de dizer, desculpe, eu não posso, eu realmente preciso obedecer a Deus.
Taking seriously the fact that God is the highest authority is the only view that is consistent with the holiness of God.
Levar a sério a questão de que Deus é a autoridade máxima é a única forma de considerar a santidade de Deus de forma consistente com as Escrituras.
Now, the husband may become angry at his wife.
Mas nessa situação é claro que o marido pode ficar irado com sua esposa.
But she would then be suffering for righteousness' sake, suffering for the Lord's sake.
Mas nesse caso ela estaria sofrendo pela santidade. Ela estaria sofrendo pela justiça, por obedecer a Deus e não por fazer o mal.
And then number 6, misperception.
Então agora número 6, o próximo conceito errado sobre a submissão
is the win-him without a word view.
É a visão do sejam ganhos sem palavra.
This view is often taught with the previous view.
É uma visão normalmente ensinada juntamente com a visão anterior que nós acabamos de falar.
This view is the basis for teaching the wife is never to reprove her husband.
Essa é uma visão usada para ensinar que uma mulher nunca deve e de forma nenhuma exortar o seu marido.
Or she is never to come forward as a witness, even if he is in unrepentant sin.
Ou que ela nunca deve ser testemunha do seu pecado, contando seu pecado a alguma autoridade como pastor, por exemplo, mesmo no caso de ele estar num pecado do qual ele não se arrepende.
1 Peter 3, verse 1 and 2.
E essa visão é baseada em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2.
Peter said, wives, be subject to your own husbands.
E nessa passagem, Pedro diz, semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos.
And then he says, so that even if some do not obey the word.
E aí ele diz, para que também, se algum deles não obedecem à palavra,
they may be won without a word by the conduct of their wives.
Sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres.
When they see your respectful and pure conduct.
Considerando sua vida casta em temor.
Now, a key phrase here is disobedient to the word.
E a palavra-chave aqui, a frase que nós queremos destacar é sejam ganhos sem palavra, no versículo 1.
In the same letter, Peter defines who are those that are disobedient to the word.
Nessa mesma carta, Pedro define quem são essas pessoas chamadas desobedientes à palavra.
And at the end of chapter 2 in verse 8, he says they stumble, they're offended with Christ because they disobey the word as they were destined to do.
Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, diz que eles tropeçaram nessa rocha de escândalo, como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra sendo desobedientes.
Peter's point here in chapter 3, verse 1 and 2.
Pedro aponta para nós aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2.
Is be a good wife, and even if your husband is an unbeliever, then evangelize him, win him to the Lord. Not by your words, but by your pure conduct.
O que ele está dizendo aqui é, esposas, sejam submissas a seus maridos de forma que mesmo se ele for um não cristão, ele possa observar a sua conduta e dessa forma você pode ganhá-lo para Cristo.
Now, there are specific commands that apply to a husband and wife.
Então, há mandamentos específicos que se aplicam à esposa e ao marido.
But there are general commands to all Christians, and husbands and wives, if they're both Christians, it applies to them too.
E existem também mandamentos mais gerais que se aplicariam tanto ao marido quanto à mulher que sejam cristãos.
And then there are general commands for a Christian to relate to unbelievers.
E há também mandamentos específicos de como que um cristão deve lidar com um não cristão.
I think that a wife who is relating to her unbelieving husband, she can appeal to his conscience to do what's right.
Eu acho que uma mulher que é casada com um marido não cristão pode, mesmo ele não sendo cristão, apelar para a sua consciência para que ele faça o que é certo.
If her husband is a Christian, she can appeal to the word of God.
Se o seu marido for cristão, ela pode então apelar para a palavra de Deus.
But if she's married to an unbeliever, then it's not that she can never say anything to him. It is that she doesn't stuff gospel tracts under his pillow.
Então, se ela é casada com um marido não cristão, não é que ela não possa falar do evangelho, mas ela não precisa chegar ao ponto, por exemplo, de enfiar folhetos de evangelismo por debaixo do travesseiro dele.
Some of these Christian books for women have a wrong view of psychology.
Alguns livros também que têm sido publicados para mulheres, tem uma visão errada da psicologia.
They might say, you have to love yourself before you can love your husband.
Eles podem dizer, por exemplo, você precisa amar a si mesma antes de poder amar o seu marido.
That's not what Jesus was talking about.
Mas não era bem isso que Jesus estava falando.
He was saying, if you love others as much as you love yourself, that would be the standard.
O que ele disse foi, se você amar os outros da mesma maneira que você já se ama, então este é o padrão de conduta.
Or some of these books say you have to be, don't ever say a word to your husband because you might make him feel insecure.
Ou então eles também podem dizer nessa visão, nunca diga nada para o seu marido com relação ao pecado dele, porque ele pode se sentir inseguro.
Well, we don't do the right thing because we want to build up our husband's self-esteem. We do the right thing because we love our husband and we love God.
A gente não fala as coisas para o nosso marido porque nós queremos aumentar a autoestima dele, mas sim porque nós amamos a Deus e nós amamos ao nosso marido.
And then number 7, misperception.
A sétima percepção errada da submissão.
The I don't have to obey because he is not a Christian.
É a visão de que eu não preciso obedecer ao meu marido porque ele não é cristão.
And this is clearly refuted in 1 Peter 3, verse 1.
E claramente essa visão é refutada em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1.
And then number 8, misperception.
A próxima percepção, a oitava percepção errada da submissão.
You'd better not tell anyone what I've done. I call this the husband's view.
É a visão de que é melhor você não contar para ninguém o que eu fiz. Seria no caso do marido dizendo isso para a esposa.
This is sinful intimidation and manipulation on the part of the husband.
Essa é uma manipulação e intimidação pecaminosa da parte do marido.
He is asking his wife to unbiblically cover up for his sin.
Ele está pedindo que a esposa, de forma não bíblica, acoberte o pecado dele, encubra o pecado dele.
She would have to disobey God if she did that.
Mas, nesse caso, ela teria que desobedecer a Deus para fazer o que ele está pedindo.
If he is a Christian, or if he says he is, it is the responsibility of the church, and that includes his wife, to judge those within the church.
Se ele for cristão, então torna-se a responsabilidade da esposa e também da igreja a julgar o caso e daqueles que estão na igreja que podem se encontrar ou não no caso de um pecado não onde não há arrependimento.
One time I counseled a woman whose husband was a leader in his church.
Uma vez eu aconselhei uma mulher cujo marido era líder na igreja.
And he was a very angry, mean man.
Ele era um homem muito irado e muito maldoso.
And he treated his wife and children horribly.
E ele tratava sua esposa e seus filhos de maneira horrível.
But when he was at church, he smiled and was nice as he could be.
Mas quando ele estava na igreja, ele sorria e era super simpático com as pessoas.
And he taught a very popular adult Sunday school class.
E ele ensinava uma lição, uma classe de escola bíblica muito aclamada na igreja.
By the time the wife came to me for counsel.
Então, quando chegou a época que a esposa finalmente veio até mim para receber aconselhamento?
This had been going on for years.
Isso já estava acontecendo anos a fio.
And the wife was so bitter that she hated her husband.
E a esposa estava tão ressentida que ela odiava o seu marido.
The children saw their father as a complete hypocrite.
Os filhos enxergavam seu pai como um hipócrita completo.
And she wanted to divorce him.
E ela queria se divorciar dele.
But what she should have done was years earlier confronted him with his sin and then if he did not repent, then bring in other witnesses.
O que ela deveria ter feito anos antes seria confrontá-lo com seu pecado, se ele não se arrependesse, trazer uma outra testemunha e então continuar com os passos de disciplina da igreja, o que ela não fez.
In the misperception number 9,
o conceito errado sobre a submissão, ponto número 9.
The I'll divorce you if you don't submit to me, husband's view.
É uma visão da perspectiva do marido. Eu vou me divorciar de você se você não se submeter.
Sometimes husbands will make this threat if a wife refuses to participate in sinful sexual acts.
Às vezes um marido pode ameaçar a esposa dessa forma se ela não concordar em participar juntamente com ele de situações sexuais onde pecado está envolvido.
But I would tell her to say to him,
mas eu diria a essa esposa para dizer a ele:
it would be very difficult for me if you divorce me.
O seguinte, seria muito difícil para mim se você se divorciar de mim.
That's not right and that's not what I want.
Isso não é correto e não é isso que eu quero.
But if you do, God will give me the grace to go through it.
Mas se você mesmo assim fizer isso, Deus vai me dar a graça necessária para passar por essa situação.
And then number 10, misperception.
E número 10, a percepção errada. A próxima.
Some people say, nowhere in the Bible does it say for a wife to reprove her husband.
É a visão de que não há nenhum lugar na Bíblia que diga para a mulher repreender o seu marido.
Well, nowhere in the Bible does it say not for a wife to reprove her husband.
Mas também não há nenhum lugar na Bíblia que diga que a mulher não deva repreender o seu marido.
The Bible does say for the wife to be respectful.
O que a Bíblia diz é que uma mulher deve ser respeitosa.
Efésios
5:33, para ela respeitar o seu marido.
It does say for her to have a gentle and quiet spirit.
A Bíblia diz que ela deve ter um espírito manso e quieto.
1 Peter 3, verse 4,
que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4.
And let me stop here and give you a definition of gentle and quiet spirit.
E deixa-me parar aqui um momento e te dar uma definição do que significa um espírito manso e tranquilo.
It means that she does not contend or dispute with God.
Isso significa que ela não vai brigar com Deus.
She is not given to anger or fear.
Ela não se ira, mas também não sente temor, medo.
It doesn't mean she whispers when she talks.
Isso não significa também que ela vai falar sussurrando o tempo todo.
If you whisper when you talk, I cannot hear you.
Se você ficar sussurrando enquanto você fala, eu não vou conseguir te ouvir.
The Bible does say for the wife to be under her husband's authority.
O que a Bíblia também diz que uma mulher deve estar debaixo da autoridade do seu marido.
Ephesians 5:22.
Efésios 5:22.
And the Bible does say for the wife to love her husband.
E a Bíblia diz que uma mulher deve amar o seu marido.
Titus 2:4.
Em Tito 2:4.
Now these are specific mandates that apply to the wife.
Esses são mandamentos específicos que se aplicam à esposa.
But so do all the other mandates, general mandates regarding conflict and dealing with sin apply to the wife and husband.
Mas também há outros versículos da Bíblia que são versículos gerais para cristãos que também se aplicam para resolver conflitos biblicamente e como lidar com o pecado de outras pessoas.
Such as we overcome evil with good.
Como, por exemplo, vencer o mal com o bem.
Or such as if your brother sins, go to him privately.
Ou se o seu irmão pecar, vá até a ele, somente você e ele.
And then misperception number 11.
O conceito errado número 11 sobre a submissão.
That I'll come forward as a witness if my husband commits adultery or sexually molests the children or commits murder view.
É a visão de que eu vou então compartilhar com outros como testemunha do pecado do meu marido se ele cometer adultério ou abusar sexualmente de crianças ou até mesmo cometer assassinato.
In other words, if he does something really, really bad, I'll come forward as a witness.
Então isso significa, se ele fizer uma coisa muito, muito ruim, aí sim eu vou procurar ajuda.
But that is not what the Bible teaches.
Mas não é isso que a Bíblia ensina.
Jesus wants us to take all sin seriously.
Jesus quer que nós levemos todos os pecados a sério.
And we talked at length about this when we talked about resources to protect the wife when her husband is sinning.
E nós conversamos bastante sobre isso na palestra dos recursos para a mulher quando o marido dela peca.
Also, some of the books teach that the wife is to never judge her husband.
Outra coisa que alguns livros ensinam erroneamente é que uma mulher nunca deve julgar o seu marido.
One Christian book I read said God did not make a woman her husband's judge.
Um dos livros que eu li dizia o seguinte: Deus não fez da mulher uma juíza do seu marido.
He is accountable to God for his own decisions. his own behavior, his own sin.
Ele deve prestar contas a Deus pelas suas próprias decisões, seu próprio comportamento e seu próprio pecado.
Now, I agree that the husband is accountable to God.
Eu concordo com ele que o marido deve prestar contas a Deus.
But God did make a Christian wife her husband's judge in the sense that she's to make righteous, godly, objective judgments.
Mas eu creio que Deus fez sim a mulher como uma juíza do seu marido no sentido de que ela deve fazer julgamentos justos, piedosos e objetivos.
She is not to make self-righteous, pharisaical, judging motives judgments.
Mas não é para ela fazer julgamentos do tipo farisaicos ou julgando outros e pensando ser superior ao marido.
She is to make judgments concerning outward statements and outward behavior that her husband does.
Ela pode julgar comportamentos externos ou palavras que seu marido venha a proferir.
It is wrong for him to scream at the children in anger.
Por exemplo, é errado que ele grite com os filhos quando está irado.
It is wrong for a husband to bully his wife through sinful intimidation.
É errado que o marido dela a intimide de forma pecaminosa,
These are judgments that all Christians are to make and, if appropriate, to act upon.
Esses são tipos de julgamentos que todo cristão deveria fazer e, caso apropriado, e consequentemente agir.
Sin is sin, and whether you're talking about anger or lust or murder or adultery.
Pecado é pecado, não importa se for ira ou lascívia ou assassinato ou até mesmo adultério.
God has given all of us clear instructions with what to do when someone sins against us.
Deus nos deu instruções muito claras do que fazer quando alguém peca contra nós.
And that includes a husband against a wife or a wife against her husband.
E isso também inclui o pecado de um marido contra a sua mulher ou o pecado da mulher contra o marido.
We are not to choose which are the big sins and the little sins.
Não cabe a nós escolher quais pecados são mais importantes e quais são menos importantes.
We are to take the holiness of God seriously.
Nós devemos levar a santidade de Deus a sério.
Now, some sins certainly are of such great magnitude that they must be dealt with very quickly.
É claro que alguns pecados tem uma magnitude tão imensa e importante que eles precisam ser lidados muito rapidamente.
While others can be dealt with much more patiently.
Enquanto outros pecados nos dão vazão para lidar com eles de forma mais paciente.
But husbands and wives are to help each other become as much like the Lord Jesus Christ as possible.
Mas maridos e mulheres devem se ajudar para tornarem semelhantes a Cristo o quanto possível.
So these are some of the misperceptions that I have heard that people teach about biblical submission.
Então esses são alguns conceitos errados que eu já ouvi as pessoas ensinando com relação à submissão bíblica.
So we need to understand what's wrong with these and we need to go to God's word to find answers.
Então nós precisamos entender melhor o que há de errado com essas visões e também irmos à palavra de Deus para encontrar respostas.
So let's pray.
Então vamos orar.
Lord, we do thank you so much for your word.
Senhor, nós te agradecemos tanto pela sua palavra.
It is amazing.
Ela é maravilhosa.
You created us.
O Senhor nos criou.
And you have a relationship with us.
E tu tens relacionamento conosco.
And you know how best we glorify you.
E o Senhor sabe a melhor forma que nós podemos glorificar-te.
And I pray for any wife that is listening to this lecture.
E eu oro então por qualquer esposa que esteja ouvindo essa palestra.
That you will put it in her heart to love you.
Que o Senhor coloque no seu coração para te amar, Senhor.
And to reach out to her husband in love.
E que o Senhor coloque em seu coração o fato de ela buscar o seu marido em amor.
Use them, Lord, for your glory.
Use-as, Senhor, para a sua glória.
We pray in Jesus' name.
Nós oramos em nome de Jesus.
Amen.
Amém.